Doutora Neiva Pacheco, nossa psicóloga, uma alegria sempre tê-la aqui presencialmente em nosso programa. Um feliz 2021 com muita saúde e luz para a senhora. Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fátima. Estou imensamente feliz de, nesse primeiro dia útil do ano, estar aqui cumprimentando a todos com uma esperança de um ano com mudanças, que não é uma mudança que a gente vai esperar das outras pessoas, mas uma mudança que nós vamos fazer conosco mesmos. Por quê? Quando nós estamos falando de psicologia, nós estamos falando de comportamento. Então, o nosso assunto vai ser o comportamento. Então, eu tenho o sonho de que todos tenhamos ótimos comportamentos nesse ano de 2021, pensando na própria pessoa e naqueles que nos rodeiam.
Comportamento que mudou muito a partir do ano passado, com a chegada da pandemia, comportamento que nos desafia, mudanças que temos que continuar fazendo e principalmente em função da própria realidade que se vive hoje. Comportamento, como devemos então continuar nos comportando e melhorando esse comportamento para também melhorar, doutora Neiva, os relacionamentos?
Os ouvintes sabem que eu trabalho bastante com pessoas que tenham algum problema com drogas, né? Mas a principal droga que a gente trabalha, principalmente em Amor Exigente, é a droga de vida, que é o caminho de entrada para todas as outras. Então, eu vou falar aqui hoje sobre droga de vida. O que é que nós estamos vendo com esta pandemia muito evidente? O egoísmo das pessoas. Nossa, estou impressionada. Ou eu era muito ingênua, aliás, eu sou bastante ingênua, porque, por exemplo, sobre pandemia eu não sabia muita coisa. Na minha ingenuidade, não imaginava que as pessoas eram tão, tão egoístas. Elas estão lá dizendo que se preocupam, mas elas só fazem o que querem, nunca pensando no coletivo. Eu não estou pensando nem na sociedade, eu estou pensando na tua avó, no teu pai, na tua mãe, na tia velha, no vizinho, aquele que está ali ruim, mas as pessoas estão imensamente egoístas, fazendo o que elas bem entendem, tá? E se sentindo no direito. E depois, postando no Facebook lá, Deus quis. Deus não quer nada disso. Deus, desculpe. Mas aí, então, é uma coisa assim, muito... Eu estou impressionadíssima com o egoísmo das pessoas. Impressionadíssima.
O egoísmo das pessoas.
Sim. Elas pensam apenas nela mesma. Eu tenho o direito de me divertir. Eu tenho o direito de sair, eu tenho o direito de fazer o que eu quero, eu tenho só direitos, deveres ninguém tem. Então, esse egoísmo é muito impressionante. Segundo lugar, que está muito evidente no comportamento das pessoas. Todo mundo se tornou especialista em qualquer assunto. O povo entende de agricultura, de medicina, de veterinária, de psicologia, todo mundo é especialista em tudo que é assunto e briga baseado em umas coisas muito doidas que a gente fica impressionado.
É só olhar aí.
Não checam absolutamente nada de notícia e ficam largando coisas. E isso tudo afeta o comportamento daqueles que são mais ingênuos e assim por diante, né? E é impressionante. Outra coisa que eu, como você havia falado comigo, eu fui dar uma olhadinha. Eu olhei ontem as redes sociais, na realidade eu olhei na passagem do ano para o dia primeiro. E fiquei impressionadíssima da exibição do uso de drogas. O que é que eu quero dizer? A maioria das fotografias nos seus stories, nas suas redes, era bebida, 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 taças, copos, latas de cerveja, balde, sei lá do que. Tá. Então, o que é que isso está fazendo? As pessoas nem estão tendo um comportamento legal, elas estão todas embaladas na porcaria do álcool. Tá? E aí, depois, lamenta-se que as coisas não estão boas. Tá? Mas você note o seguinte, as pessoas fizeram o que quiseram, foram imensamente egoístas, beberam enormemente, e aí nós vamos chegar à violência doméstica.
Que vacaria no ano passado mais de 1.100 ocorrências. Imagine tantas quantas outras mulheres que nem procuraram a delegacia, nem procuraram seus direitos. Só medida protetiva, 500. Delegado Vitor, só estou apavorado, Vladimir. 500 medida protetiva esse ano tivemos que solicitar aqui em Vacaria, Neiva.
Você nota que daí, como tem que ter um pouco mais de cuidado, daí as pessoas não podem estar fazendo seu happy hour lá no boteco, né, bebendo e outras coisas mais, daí eles vão para casa e se sentem incomodados. Porque criança chora, porque precisa comprar comida, porque tem roupa por lavar, porque não sei mais o que, que tem. E alguém tem que ser culpado disso. Então arrebenta-se a cara da mulher, está resolvido o assunto. Essa é mais ou menos a solução que se encontra. Tá? E isso que a grande maioria não foi denunciada porque as mulheres nem puderam sair de casa, porque elas não tinham com quem deixar as crianças e tinham medo que o seu consorte, companheiro lá, descobrisse que tinha ido até a delegacia. Porque depois, aonde ela ia ficar? Com medida protetiva, sem medida protetiva, onde ela iria ficar? E aí o que é que acontece? Ela estaria correndo um maior risco ainda. Ah, então, permaneceu lá quietinha. Percebeu? Começa com a minha pessoa. Aí a pessoa que está me ouvindo diz assim, ah, mas você não sei mais o que tem. Gente, é eu. É eu quem preciso me organizar de alguma maneira. Tenho motivos? Tenho. O serviço está ruim, o tempo está muito quente, as coisas encareceram enormemente, e etc. Tal. Então, Tenho motivos? Tenho. Mas eu tenho motivos para eu tentar me organizar e eu tentar pensar em alguma coisa para uma melhoria de vida. Porque daí eu estou sendo o quê? Modelo para essas crianças que estão lá vendo essa violência todos os dias, como se ela fosse o normal do dia a dia, e elas saem violentas rua fora. E aí quem foi que ensinou? Eu dentro de casa. Com o meu péssimo comportamento. É dar exemplos. Não adianta eu fazer o discurso, não faça, mas eu faço. Entendeu? É o exemplo. Aí as pessoas dizem assim, ai, mas eu nunca usei droga na frente do meu filho é usuário hoje. Vamos dar um exemplo assim, que é o que mais choca as pessoas. Ah, você nunca usou? E aquela lataria de cerveja que está lá, e você abre a geladeira, está cheia de garrafa de cerveja e porcariada lá. Isso tudo é um modelo. Isso tudo é um modelo. E estamos seguindo isso e seguindo essa droga de vida.
Principalmente na questão relacionada à pela família, pelo fole, da pandemia, onde nas a família entranhas,
se unido, com mais
no vento melodioso
assim,
da campanha,
e muitas vezes que bem te sustenta e te mantém pais
ainda
e filhos,
viva,
já não era bom, mas
por
chorar.
Deve explicar esse adeus que tem nos braços.
Seja melhorar.
No gesto de entregar-me teus abraços. Entre nós.
Dando devido valor que o pai e a mãe merecem.
Vamos começar um detalhe bem interessante. As crianças e os jovens, eles são muito mais barulhentos do que os adultos e os velhos. São vibrantes, falam mais alto, conversam, dão risada de coisas que não têm nem por que rir. Tem, quando você estuda linguagem corporal, eles fizeram uma avaliação e descobriram que uma criança em idade escolar ri, em média, 400 vezes por dia. Um adulto, 15. Então você veja que a gente perde 385 risadas porque a gente cresceu por dia. E o que é que acontece? Nós adultos temos uma tendência a nos incomodarmos com esta vibração juvenil. Então está acontecendo dentro da casa uma xingação para cima das crianças. Em vez de nós chegarmos lá, irmos inventar brincadeiras, jogar, fazer até forca. Lembra que a gente brincava de fazer forca, que é uma folhinha de papel e uma caneta, e você fazia forca? Não. Nós não estamos fazendo. Então, para aquietar essas crianças que são vibrantes e para a gente não ter que ter o compromisso de estar com elas, então a gente dá o maldito celular. E nem confere o que, é que as crianças estão assistindo no TikTok. Eu tive que me informar de todas essas coisas, né? Você veja. Daí estão no TikTok, estão lá nas páginas do YouTube que eles gostam de seguir e etc. Então, você nem confere isso e nem sabe o que teu filho está assistindo. Mas daí a gente dá o celular lá, porque é uma maneira de você calar essa criança. E essa criança não quer ser calada. Ela está vibrante, ela está precisando brincar. Recorde-se lá do seu passado. Daí você vai dizer, tu é saudosista? Não, você tem que recordar quais foram as tuas raízes. Podia ser que teus pais não brincassem com você porque tinha 15 irmãos, 10 irmãos, 8 irmãos. Aí os mais velhos cuidavam dos mais jovens, todos brincavam e ajeitavam, não sei o quê. E aí as pessoas mais velhas ficavam mais quietas. Hoje nós não temos isso, então nós temos que assumir a nossa responsabilidade para ficar com os nossos filhos, conviver e dar exemplo. Tá? Não é exemplo, aquela gritaria que é uma coisa impressionante. Pare com isso, não te aguento mais, fecha essa porta, olha o que você fez. Onde que você deixou a toalha? Jesus Cristo. É impressionante, é uma poluição sonora. E aí, então, nós, para melhorarmos 2021, então nós vamos ter que fazer um projeto de vida do quanto tempo eu vou ficar com os meus familiares sem eletrônicos. Atrapalhando, sem a TV, notícias, sem rádio, notícias, sem celular, notícias, sem computador, sem nada. Mas nós nos relacionando, pessoa com pessoa, conseguindo conversar, sabedores de que quando a gente é jovem, a gente tem certeza de tudo. Só depois que a gente fica velho que a gente não sabe de mais nada. É impressionante. O jovem tem certeza de tudo. Ele sabe tudo. É impressionante como ele sabe tudo. Então, nós vamos ter que ir procurar alguma coisa. Vamos consultar livros. Vamos manusear esses manuais para a gente aprender até a procurar, a fazer leitura, a contar essa história de família que vem lá. Você sabe de onde vieram os teus avós? O que passaram, o que não passaram? Eles eram sem terra lá da Itália, que vieram no porão do navio e aqui tiveram que se instalar. Como é que foi essa história? Não sabemos de nada. E aí fica esse mundo sem raízes, sem estarmos. O amor, gente, nesse mês estuda raízes, né? Nós vamos ter que procurar as raízes, as nossas raízes, as raízes da vida, as raízes do bom comportamento, as raízes. Então, nós precisamos fazer esses detalhes, esta convivência familiar necessária, corpo a corpo.
Colocações aqui dos nossos ouvintes. Deixei um questionamento para a senhora. Estamos aí nessa era tecnológica, a era digital, celular na mão dia e noite. A questão dos relacionamentos, que isso influencia dentro da própria família e na sociedade, começando pelas próprias crianças, pais, que também, praticamente todo mundo, cada um na sua casa tem o seu celular. E daí, dona Neiva, o que dizer de tudo isso, psicóloga Neiva Pacheco?
Que já ficou comprovado que as pessoas estão vivendo uma grande solidão.
Grande solidão?
Sim. Porque você pode ter 5 mil amigos, eu nem sei se é 5 mil amigos que pode ter. Você pode ter
5 mil.
Você pode ter 5 mil amigos. E daí? Você tem. Está esperando as curtidas que esse povo vai dar nas fotos que você fez um sorriso para mostrar os teus dentes, né? Porque as fotos hoje em dia são todas falsas, né? As pessoas mostram os dentes. super hiper brancos que estão clareados e cheios de outras coisas, deixaram de ser naturais aquelas fotos, assim, né? E daí as pessoas postam fotos lá para as pessoas saberem onde elas estiveram, como uma maneira de se exibir nesse aspecto. Mas elas estão sozinhas. A solidão está muito grande. E agora que nós precisávamos ficar sozinhos dentro de casa e convivendo só com essas famílias, nós não sabemos porque nós ficamos irritados, nós não podemos ir nos lugares para tirar a foto para os outros verem onde que a gente está. Porque em casa não está interessante. Em casa você precisa arrumar, você precisa limpar, você precisa cozinhar, você precisa fazer um monte de outras situações e conviver com esses humanos que estão lá dentro de casa. E aí, então, as pessoas estão nessa gravidade de solidão. Nós vimos pelos grupos de terceira idade que deixaram de funcionar devido à pandemia, o quanto que essas pessoas sentiram falta e várias delas tiveram, inclusive, processos depressivos devido ao fato de não conseguirem estar nesta convivência. Porque as pessoas na terceira idade precisam de toque. Elas dizem isso.
Contato físico.
Isso. Não existe... todos nós precisamos de contato físico. Isso é uma coisa muito real. A primeira pesquisa feita foi feita por Frederico VI, no século XI. Tá. Não, século VI, Frederico... Qualquer negócio desse, do contrário. Eu não estou com o livro aqui. E ele queria saber se as crianças poderiam desenvolver a fala sem que tivessem contato com humanos que falassem, né? Com pessoas que estivessem falando com elas. Então, ele colocou essas pessoas numa espécie de berçário, num mundo à parte lá, onde as pessoas que os atendiam apenas os trocavam e alimentavam. Conclusão da pesquisa. Morreram todos. Porque não tiveram a formação do vínculo, do apego, do aconchego, do estar perto. Então, você veja, isso foi feito lá há quantos séculos atrás? Tá? E vem nos contar o porquê que nós estamos tão adoecidos agora. Isso aqui é um exemplo disso. Nós não estamos tendo este processo dentro da minha casa aqui, do contato físico. Eu não estou pedindo para você ir visitar o outro, estou pedindo para você ficar dentro da tua casa de boa. Tá? Eu não estou dizendo para você ir lá na casa do Vladimir, nem na minha, nem do Alexandre, nem de ninguém. Eu estou pedindo que você conviva com os teus. Aqueles ali. O colo, o carinho... O ouvir, nossa, como as pessoas têm dificuldade de ouvir. Tem alguns que também pegam a palavra e esquecem de entregar. Se queixa. Não tem explicação, tudo é ruim. Gente, o sol nasceu lindíssimo hoje. Estava fresquinho essa noite para dormir de cobertor. Tá? Tudo isso são coisas boas, mas o que é que eu tenho uma tendência devido a esse modelo familiar horroroso que nós estamos vivendo? Nós temos um modelo de queixação, de que tudo está ruim, de que então eu tenho que tomar uma cerveja para ficar bom, de que então se eu não comi carne, então hoje o mundo está ruim, se eu precisei comer só ovo, piorou, se eu não sei mais o que tem, e assim por diante. Daí a gente vai lá e quer que o doutor dê um remédio que faça assim e melhore minha vida. Uau, não tem esse comprimido mágico. Que bom se tivesse, né? Mas não tem. Nós precisamos construir lentamente. Ah, a minha história foi horrível. Ok, agora você cresceu, tem os teus traumas, mas também tem os teus momentos em que você pode ir buscar alguma coisa dentro de você para você melhorar. Às vezes a gente não consegue esquecer do trauma ou alguma coisa assim, mas você vai buscar, busque na oração, busque na leitura, busque um tratamento com alguém que entenda de cabeça, que estudou pelo menos 5 anos dentro de uma universidade, fazendo um curso de psicologia para saber como é que as coisas funcionam dentro da cabeça. Não é para você receber um benzimento ali e achar que está tudo certo. Não é, as coisas não são tão simples assim. Cabeça é cabeça. Mas ela é formada dentro desse lugar chamado família.
Como superar essa solidão que a senhora tanto fala que as pessoas, principalmente agora em função da realidade que estamos aí com essa pandemia, estão ainda mais reclusas, estão mais sofrendo com a solidão, doutora Neve? Como superar isso?
Vamos largar os nossos eletrônicos dentro de casa e conversar com as pessoas que estão conosco. Esse é o primeiro passo que você vai fazer. Segundo, faça teus projetos de vida. Aprenda a fazer, sei lá, um trabalho manual. Aí eu dizia, mas eu não gosto. Gente, tem tanta coisa que eu não gosto e que eu faço. Tá. Mas você vai ocupar o seu tempo, vai pensar uma coisa boa, vai preparar o presente para você dar para outra pessoa. Mas daí se a pessoa não gostar? O problema é dela. Você deu porque você gostou, você dedicou esse carinho, essa atenção. Aliás, eu digo sempre para as pessoas que estão recebendo presente. Gente, receba o presente com bastante carinho. Se precisar, troque apenas o tamanho. Porque a pessoa levou um monte de tempo pensando em você e decidindo o presente que ia lhe dar. É lógico que ela lhe deu o que ela gostava e imaginou que ficava bem para você. Aí você olha e diz assim, não gostei. Olha só que educação. Nem receber um presente, a gente não foi ensinado mais. Que horror, né? Muito obrigado, com licença, por favor. Que bom que você está aqui. São coisas necessárias a serem ensinadas. Bons comportamentos. Bons comportamentos. Você acompanhou alguém ou levou alguém e deixou em casa? Espera essa pessoa entrar. Isso é um bom comportamento, é um cuidado que você tem para com o outro ser humano. Você precisou ir na farmácia comprar um remédio para sua avó? Que bom, você vai lá na farmácia, sua avó está precisando disso. Vai e compra com carinho. É um momento de atenção, é não estar sozinho, é saber que você tem uma história. Porque se você passar mal, a turma do celular não vai te atender. É mais fácil tua avó sair de bengala de casa e ir lá na igreja rezar para ti, pelo menos. E ela vai fazer.
A turma do teu celular não vai te atender, mas a tua avó vai.
A tua avó vai.
É um detalhe interessante em termos de reflexão de como nós estamos nos comportando hoje, né?
Nós estamos nos comportando muito mal, é impressionante, meu Deus do céu. E aí, então eu tenho a desculpa, mas a minha avó foi horrível quando eu era jovem. Uau! Mas ela já envelheceu, quem sabe se ela nem sabia, você sabe como é que ela foi criada, como é que ela foi tratada, como é que as pessoas tratavam. Então você que diz que é moderno, aliás, isso é um assunto interessante, porque daí as pessoas dizem que as coisas estão modernas e que o mundo evoluiu. Tá bom. Eu vou te perguntar quanto você evoluiu. Você, pessoa, Vladimir e Neiva, fiquem 5 dias sem usar papel higiênico, sem escovar os dentes, sem tomar banho, comendo como teu cachorrinho come, deitando na cama sem arrumar, que eu quero saber quão moderno você está, quão você evoluiu. O teu cachorrinho continua cheirosinho 5 dias depois de você. Hã? Então, esta é a evolução. Você conseguiu pensar alguma coisa a mais para criar um monte de porcaria para encher o mundo de lixo. Isso é verdade. Se isso é evolução, nós fizemos. Nós conseguimos pensar alguma coisinha. Mas você, como pessoa, não evoluiu nada. Você continua a mesma porcaria de sempre. Teu corpo, o corpo que... Se o cara for fazer medicina e pegar um atlas de anatomia... Agora tem na internet, tá? Que chique. No meu tempo era no livro. Um atlas de anatomia feito em 1950, os músculos são os mesmos, os ossos são os mesmos, não mudou nada. Que evolução é essa? O de 35, que evolução é essa? Então, nós, o corpo, não evoluímos nada. Podemos pensar alguma coisa. Então, vamos tentar pensar uma coisa boa. Né? Pensar mais positivo, conviver com o ser que está dentro de casa, saber que criança é barulhenta e precisa brincar, que bebês precisam ser colocados no chão para poderem ter uma noção de espaço. percepção de espaço. Ele precisa engatinhar. Você veja, as crianças, uma vez, pelo menos, quando eu criei os meus filhos, aos 6 meses engatinhavam. Agora os pais não querem largar no chão, porque daí vão entrar em contato com a sujeira, não sei mais o que tem. As crianças estão demorando para engatinhar. Que saudade dos professores, né? Aliás, nesse exato momento, estamos com saudade das escolas infantis, dos professores que tinham que largar as crianças no chão para eles darem uma engatinhada e aquele negócio todo. Tá? Então, você repare que evoluir, nós não evoluímos como corpo. Então, vamos evoluir como pensamento, nos conectando uns com os outros dentro da nossa casa.
Estamos falando com a psicóloga Neiva Pacheco, temperatura 21 graus, vou ao espaço comercial, no último, em seguida volto para o fechamento aí desse bate-papo aí. Relacionamentos, comportamentos, os desafios que estamos tendo também ao iniciarmos mais um ano, o ano de 2021. Mas desafios, comportamentos, relacionamentos, todos os dias da nossa vida existem. E esses desafios que nós temos que nos preparar, nós temos que estar focados e acreditarmos em nós, e principalmente, como a Neiva disse, temos pensamento positivo para também evoluirmos, acompanharmos, mudarmos para sermos cada vez melhores. Aqui o Temática com o apoio da Auto Tradição, também da Farma Farma, ao lado do Padre Efre, atendimento 24 horas, e que tem agora o Amargo, produto natural, e ainda Gás HG, telefone 3231-3162, e ainda conosco, loja Mega Bazar. Fechamento com a doutora Neiva aqui, pessoal mandando recado, são vários WhatsApp aqui, a Suzana Fochesato mandando um abraço aí, parabéns às colocações feitas pela doutora Neiva, também acredito que as atitudes dos pais são referência para as crianças, as ações positivas ou negativas das crianças são reflexo do tratamento que recebem dos pais, é a Suzana Fochesato que está colocando aqui. É, também a irmã Hilda. Alô, irmã Hilda. Uma benção, dona. A irmã Hilda. Excelente reflexão da psicóloga Neiva. Precisamos reaprender a viver, valorizar coisas pequenas e simples. A professora que também está aqui, Maria. Professora Maria e o seu Schwantz. Parabéns, Neiva. Amei suas colocações. E é por aí, né, Neiva? Temos que, como diz a irmã Hilda aqui, nas coisas simples, nas coisas bem... do nosso dia a dia, mas temos que reaprender e melhorar, né, o nosso comportamento e até a maneira de pensar, Neiva.
Sim, nós precisamos fazer uma reavaliação total. Acho que esse ano de pandemia veio para nos ensinar algumas reflexões, como, por exemplo, vamos deixar de ser tão egoístas, vamos avaliar e achar que a vida na nossa casa é uma vida muito boa, que as pessoas têm opiniões diferentes em vários momentos, que várias vezes eu preciso ficar quieta diante da opinião de alguém. É difícil? Sim, mas nós precisamos. Nós precisamos saber que eu, como pai ou mãe, estou sendo esse modelo para o meu filho, e que meu filho vai estar em sociedade e depois você não venha chorar e dizer que você fez tudo, não sei, então vamos caprichar. Que lá dentro da sua igreja, o seu padre, o seu pastor, te orienta também. E você não está ouvindo a orientação. É mais fácil você botar defeito nisso tudo e não comparecer à igreja, ou não ler, ou não cumprir os 10 mandamentos. Não precisa mais. Tá? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter um momento de oração no lar. O dia do evangelho, ou alguma coisa da espécie, nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Por que nós ensinamos nossos filhos a pegar o celular e não ensinamos nossos filhos a rezar? Aí você vai dizer assim, não, mas quando ele crescer, ele vai escolher a religião que ele quer. Certo, mas dê para ele um início, para ele saber que isso existe. Porque se ele não souber, ele nunca vai ter como optar. Tá? Então, se você deu o celular, você poderia deixar ele sem nada de eletrônico para ele optar quando ele ficasse grande. Também seria uma saída. Não me venha dizer que é só a religião que você pode fazer isso. Que nós podemos dizer palavras e elogiar as coisas boas das pessoas. Vamos evidenciar o que as pessoas têm de bom. Por que que nós só colocamos as coisas ruins que as pessoas têm em evidência? Já reparou isso? É mais fácil eu botar, evidenciar que eu não gosto do Vladimir, porque não sei mais o que eu não gosto da Neiva, por isso, por aquele outro, mas e pombas, o Vladimir está aqui desde as 5 da manhã, levando uma mensagem para você que acordou lá no interior de Esmeralda, minha cidade, tá? E aí, pombas, ele levantou cedo e veio para cá, essa é uma vantagem, que bom que tem ele que levou essa notícia, e que maravilha que eu tenho um rádio que eu posso ligar para ouvir o Vladimir. Então são todas coisas fantásticas que acontecem na vida e que a gente não está dando importância, e que eu convido a todos nesse ano 2021 para que a gente preste atenção. Agradeça os filhos que você tem, agradeça os familiares que estão aí contigo, você perceba que você está podendo comer, pode ser que não esteja comendo o que você gostaria, mas você tem o que comer, e que você tem um trabalho, e que você é capaz de ser feliz.
Neiva, muito obrigado, faltou espaço, aqui é a Tatiana Zingale, parabéns Neiva, sempre falando certo de uma maneira fácil de ser entendida, um grande abraço. Também, parabéns para a psicóloga Neiva, adoro, amo, já escutei ela na Escola de Paz. Continue assim, a Salete Chiavagatti. E outras pessoas também aqui, agora entrando mais o WhatsApp, não tenho como registrar. 30 segundos, Neiva. Seu recado final, nesse início de 2021, para todos os nossos ouvintes, principalmente em questões de relacionamentos, comportamento, família e de como viver mais feliz.
Vamos pegar um pedaço de papel e vamos escrever. Não quero que você escreva no seu celular, lá nos lembretes e nem nas notas. Quero que você escreva num pedaço de papel. Quais são as qualidades da tua avó, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, das pessoas que estão convivendo contigo? É imensamente necessário que você me conte a respeito de todas essas qualidades, para que você perceba isso, né? E depois faça a listagem das suas qualidades. Deixe os defeitos, gente. Vamos evidenciar as qualidades para 2021.
E para 2021, muita saúde para a senhora, doutora Neiva.
Saúde para todos nós e que venha a vacina.
Valeu, obrigado. É sempre uma alegria ter a oportunidade de conversar aqui com a doutora Neiva Pacheco, psicóloga, que sempre tem algo a nos acrescentar, a nos orientar, a nos chamar a atenção para que, como a gente disse, temos que melhorar e evoluir também. Nesse novo início de 2021, temos de comportamento e relacionamento. A cada novo ano, as esperanças são renovadas, sempre aquela expectativa de um ano melhor, de que as coisas vão melhorando, mas também passa em muito, muito pelos nossos comportamentos, pelos nossos relacionamentos. Tudo isso, evidentemente, começando pela nossa família, como a doutora Neiva falou, começando dentro de casa.